32 mil eleitores cadastrados para votar neste ano. E que chama atenção, nesse primeiro recorte que eu vou fazer contigo, sobre o envelhecimento do eleitorado, né? Que segue a própria demografia aqui da cidade, os últimos dados de que Brasília, que até então era considerada uma cidade muito jovem, também está vendo, assim como o restante do país, a população envelhecer. E isso aparece aqui nos dados dos eleitores de 16 e 17 anos, que a gente teve uma queda nesse recorte, e um aumento do eleitorado com 60 a mais, um aumento acima dos 20% no número desses eleitores. Então, a gente vai ter uma eleição que vai ser decidida também por esse público mais velho, esse público que está acima dos 60 anos. Do ponto de vista de recorte desse eleitorado, o que que isso acaba mudando no final das contas no impacto das eleições, professora?
Muito bem colocado, Bruno, porque, né, a gente já apresentou aqui com vocês, né, todos os resultados do censo, né, as tendências demográficas, né, do Brasil, especialmente do Distrito Federal, mostrando esse envelhecimento bastante rápido, né, com aumento percentual significativo da população acima de 60 anos, e claro, não deveria ser diferente, isso impacta, né, o perfil do eleitorado. Nós tivemos aí um aumento, né, bastante expressivo, sobretudo daquela população com 70 anos e mais, né, que o voto é facultativo também. Então, nós temos o voto facultativo, né, para as pessoas acima de 70 anos ou mais de idade e com 18 anos, menos de 18 e acima de 16. Então, chama atenção, né, além desse aumento e do envelhecimento, né, do eleitor acima, né, de 40 anos, nós tivemos um aumento do perfil, né, desse eleitor, e abaixo de 40 anos a gente tem percentuais de redução se compararmos com 2022. E o que chama atenção também é uma redução expressiva do eleitorado mais jovem, daquele que tem o voto facultativo entre 16 e 18 anos, uma redução de 23%, né? Ou seja, a gente não teve um cadastramento como nós tivemos na eleição passada desses mais jovens. Então, nós temos um perfil muito mais envelhecido do eleitor, do eleitorado aqui no Distrito Federal.
E isso impacta bastante, inclusive, né, no foco em que os candidatos terão que dar para políticas públicas voltadas para a população com 60 a mais, né? Falar com esse eleitor é diferente do que falar com um eleitor mais jovem. E aproveitando, né, para falar um pouco sobre essa questão, aqui no DF, assim como no eleitorado do país, a gente tem uma predominância do eleitorado feminino, né? A gente tem 54% de eleitoras aqui aptas a votar nas eleições deste ano, e isso também acaba impactando nos discursos, nas políticas públicas, nas propostas que serão apresentadas pelos candidatos, né, professora?
Com certeza, né? A população do Distrito Federal é majoritariamente feminina, isso devido, né, sobretudo às migrações mais recentes, né? Então, nós temos, né, principalmente em algumas localidades de mais baixa renda, um eleitor mais feminino, né? Isso destaca-se, por exemplo, Braslândia, né, que tem um percentual mais elevado, 57%, e também nós temos esse eleitor mais idoso, ele está concentrado sobretudo nas camadas de mais alta renda no centro da cidade. Então, nas regiões de mais de baixa renda, nós temos um eleitor um pouco mais jovem, não é? E mais feminino. Então, nós temos aí, né, políticas públicas que devem ser, né, enfatizadas. Esse eleitor está muito, né, carente de políticas no local, políticas locais de saúde, por exemplo. Então, a gente tem falado aqui, inclusive, políticas que tratam, né, da saúde e do envelhecimento. Política dos cuidados. Então, esses são assuntos, né, importantes hoje na sociedade brasileira. Quem cuida de quem? não é? Quem tem saúde para cuidar daquele ente querido que envelhece, não é? Quem vai cuidar? Então, muitas vezes esses cuidados eles estão, né, sobrecarregando, sobretudo as mulheres. As mulheres são responsáveis pelos cuidados das crianças, né? Os cuidados domésticos de toda os membros da família e, sobretudo, dos cuidados daqueles entes que envelhecem. Então, a sobrecarga feminina, além dela querer trabalhar, né, fazer, né, suas atividades pessoais, ela tem todo esse essa sobrecarga de trabalho, ou seja, né, ela tem o segundo, terceiro turno a cada dia. Então, isso vai ser um tema, eu acho, de extrema relevância, né, na discussão aí das propostas dos vários candidatos. Quais são as políticas públicas locais, né, que podem, né, atenuar um pouco essa sobrecarga do trabalho feminino?
Isso é importante, né? E eu creio que os partidos muito de olho nisso. Aqui no Distrito Federal tem um dado relevante que, por exemplo, na disputa para o Senado, a gente tem uma maioria de candidaturas femininas, né? A gente tem como candidatas ao Senado aqui no Distrito Federal, tanto no campo mais à direita como à esquerda, nomes de mulheres que já foram oficializados ou que ainda vão ser. A gente tem nome de Leila Barros para disputar o Senado pelo PDT, Bia Kicis pelo PL, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também pelo PL, oficializada ontem, Érica Cocai pelo PT. Então são nomes aí que no Senado estão dominando as nominatas dos partidos, oficializando o nome de mulheres para disputar. E no, na própria disputa ao governo do Distrito Federal, a gente tem aqui o nome da governadora Celina Leão, que vai disputar a reeleição, a Paula Belmonte, que vai ser oficializada na próxima terça-feira também. Então isso está aparecendo de alguma forma nessas candidaturas e na busca que está sendo feita hoje, pelos candidatos, também para terem de alguma forma uma mulher na vaga de vice do próprio partido, né? Tanto em âmbito nacional como aqui no âmbito local. A gente também depois vai ter que analisar se isso está se refletindo em outros cargos para deputado dentro dos partidos, mas é um recorte também da preocupação desses candidatos e dos partidos com esse eleitorado feminino. E chamar atenção para esses assuntos, né? Como a preocupação com educação, vagas em creche, da própria saúde, né? Porque é a mulher que tem esse cuidado, né, ali diretamente com os filhos, mais especificamente, acaba levando mais em consideração esse tipo de tema do que, por exemplo, né, professora, um debate mais macro no que diz respeito, por exemplo, a escândalos, a situação do BRB. Então, o dia a dia, o cotidiano, aparece mais nessa preocupação desse voto feminino.
Eu acredito que sim, não é? Então, nessa questão do cotidiano, também uma questão muito relevante, especialmente para as mulheres, que você colocou aí, a questão de deixar os filhos, como é que deixa os filhos, acompanhar os filhos, é a mobilidade no Distrito Federal. Eu acho que esse vai ser um tema, né, muito importante, porque grande parte, né, dos trabalhadores, trabalhadoras, sobretudo, passam boa parte do seu tempo diário no transporte. Ou seja, né, com quem deixar os filhos, com quem deixar, né, transferir o cuidado das pessoas que ela tem essa responsabilidade, né? Então, essa questão, né, de você ter moradia, que é uma política, eu acho que a gente avançou muito, né? Mas a mobilidade urbana, não é possível você passar mais de 2 horas no trânsito, né? E isso a gente tem visto cotidianamente, né? Trabalhadoras, trabalhadores, né, nesse trânsito caótico que é o Distrito Federal. Então, né, essa vai ser uma pauta importante, porque cada vez mais a gente quer ter tempo, né, para não é? Desenvolver as atividades que são importantes para a nossa vida, principalmente a nossa vida cotidiana, não é? Então, eu tenho trabalhado muito com esse conceito, né, das desigualdades do tempo, não é? Quanto tempo eu tenho para mim, para as minhas coisas, né, para os meus familiares, para os meus amigos, não é? Quanto tempo eu tenho para o meu trabalho, que me traz, não é, satisfação, e quanto tempo eu tenho que, né, dedicar a, né, a um tempo vazio, vamos dizer assim, que não depende de mim, quer dizer, eu sou dependente muito, né, do transporte, né, dessas conexões, né? Então, isso traz uma desigualdade enorme. A gente vê, né, nas pesquisas, aqueles que moram perto do seu trabalho se deslocam em 15 minutos. Aqueles que moram distante do trabalho, que é a grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras, né, residentes no Distrito Federal, né, demoram mais de 1 hora nesse deslocamento, às vezes 2 horas e meia, né? Então, isso vai ser muito importante, um tema, né, muito relevante também, né, nessas discussões na campanha eleitoral.
Outro traço marcante, professora, nas conversas que a gente tem aqui, com divulgações dos dados de IBGE, de pesquisa, são os dados que mostram o abismo social que existe no DF, né? Bem marcado entre as informações relativas ao plano piloto, às regiões administrativas aqui da área central de Brasília, com outras RAs, as regiões administrativas mais distantes do centro. E se um tempo atrás a gente tinha um equilíbrio no número de eleitores que votavam e que moram, né, no plano piloto em relação a outras regiões administrativas, de uns anos para cá, essa votação das RAs tem sido, né, maior, né, e mais relevante, até pelo número de eleitores também nesses colégios eleitorais, do que do plano piloto. E isso acaba aparecendo de alguma forma nas escolhas, nas opções dessas pessoas que têm problemas muito diferentes, né, desse morador aqui do plano piloto. Se a gente pegar, por exemplo, a questão do trânsito. A questão do trânsito é um problema muito grande para quem mora distante do plano, que depende mais do transporte público, que passa mais tempo nesse trânsito do que, por exemplo, quem precisa se deslocar aqui na área central. Apenas essa pode ser nem sempre uma grande questão. Então, professor, eu queria que você fizesse esse recorte, né, de que forma essa diferença, né, esse abismo social que a gente tem das regiões administrativas para o plano também aparece de alguma forma marcada nas eleições.
Excelente, excelente questão, Bruno. Nós, né, do Observa DF, estamos finalizando também, né, um estudo sobre o perfil do eleitorado, né? O Correio lançou, né, aí antes da gente, algumas dados mais agregados, e a gente, né, fez uma desagregação segundo locais de votação, né, porque nós temos, não é, são 6.438 sessões, né, espalhadas, né, pelo Distrito Federal, e 572 locais de votações. Então aí você, né, você tem, né, uma distribuição desse eleitorado nesse território. E a gente agrupando segundo as seções eleitorais, né, e lembrando bem, né, que o domicílio eleitoral muitas vezes não coincide com a residência, né, do indivíduo, porque são conceitos um pouquinho diferentes, né, aquilo que é domicílio eleitoral e o conceito de residência habitual, que são, né, utilizados nas pesquisas domiciliares, tanto do IPDF como do IBGE. Mas, de qualquer maneira, a gente tem uma proximidade. Nós temos, né, segundo esse detalhamento que fizemos, 50% dos eleitores estão nas regiões de baixa e média baixa rendas, ou seja, que tem esses problemas, né, muito acentuados de, né, qualidade do acesso à atenção à saúde. Grande parte desse eleitorado não tem plano de saúde. Isso dado pelas pesquisas, né, do IPDF. Né? Nós temos uma população, né, que também tem uma escolaridade mais baixa. Se nas camadas de alta renda a gente tem um perfil, né, de 70, 80% dos eleitores aqui no centro tem o superior completo, nessas áreas de mais baixa renda, não. A gente tem o fundamental. Quando tem o fundamental completo desses eleitores, né? Então, a gente tem essa desigualdade enorme, pensando que nas áreas de alta renda a gente tem menos de 20% do eleitorado, né? Contando todas essas regiões que hoje o IPDF classifica como alta renda, que é Jardim Botânico, né? Águas Claras, Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Parkway, Sudoeste. Então, essas são as regiões de mais alta renda, né? Enquanto nas regiões de baixa, média baixa e baixa renda, onde está grande parte dessa população, nós temos 50% do eleitorado. Então, né, a gente tem que ver quais são essas demandas, né, mais prementes dessa população, realmente, né, dessa periferia que a gente chama, né, muito, né, que faz esses deslocamentos cotidianos, que tem, né, muita dificuldade de atenção à saúde, que tem muita dificuldade na questão da educação dos filhos, tem acesso à escola, mas qual é a qualidade dessa educação que nós apresentamos aqui também, né, o nosso relatório sobre a qualidade da educação pública no Distrito Federal, ou seja, né, a sua residência é um local, né, que sofre quando vem a seca, é muita poeira, né, muitas doenças respiratórias, e quando chove, é muita lama. Então, são essas condições de vida de grande parte do eleitorado do Distrito Federal.
Muito bem. Professora Ana Maria Nogales, agradecemos mais uma vez aqui pela gentileza do papo. Bom trabalho e até uma próxima oportunidade.
Até mais, muito obrigada, né? E parabéns pelo tema. Eu acho que a gente tem que dar protagonismo ao eleitor, né, que vai, né, decidir, né, o futuro da nossa cidade. Obrigada, Mariana, obrigada, Bruno, obrigado, ouvintes.
10h58. Vou registrar aqui rapidinho um destaque que está no portal G1. O Conselho de Administração do BRB convocou uma Assembleia Extraordinária Geral para o próximo dia 24 de agosto para discutir possíveis medidas judiciais contra ex-gestores do banco no âmbito do caso Master. Essa medida foi publicada no Diário Oficial do DF na edição desta segunda-feira. De acordo com o chamamento, os ex-administradores podem ser identificados como responsáveis pelos prejuízos suportados pelo BRB, visando a reparação financeira causada ao patrimônio social e moral em decorrência das operações realizadas com o ecossistema Banco Master Reag, no contexto dos fatos apurados na Operação Compliance Zero. Então, portanto, medida publicada no Diário Oficial do DF para essa assembleia, chamando essa assembleia que vai decidir ações judiciais contra ex-gestores do BRB. Repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta.
Repórter CBN. Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira para o encerramento deste ano caiu de 14% para 13,75%, depois de 5 semanas seguidas de estabilidade. A estimativa faz parte do boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Na reunião de junho, o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic de 14,50% para 14,25%. Foi o terceiro corte consecutivo. Para 2027, a projeção foi mantida em 12% pela sétima vez seguida. Na quarta-feira, o Copom vai anunciar o novo patamar da taxa básica de juros. Segundo o mercado, deve haver outro corte de 0,25 ponto percentual, o que deixará a Selic em 14% ao ano. O Tribunal Superior Eleitoral promove a partir de hoje a primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. O objetivo é apresentar à sociedade os mecanismos de segurança e transparência das urnas eletrônicas. A programação conta com demonstrações públicas do funcionamento interno dos equipamentos, atividades educativas voltadas a jovens e ações de combate à desinformação em parceria com os tribunais regionais eleitorais. A Petrobras anunciou a descoberta de gás natural em águas profundas da Colômbia. Se os estudos confirmarem o potencial da região, o combustível poderá ajudar a aumentar a oferta e fortalecer a segurança energética do país vizinho. O grupo farmacêutico britânico AstraZeneca e a empresa americana Bristol Myers Squibb iniciaram discussões sobre uma possível fusão. O movimento pode criar uma das maiores empresas do setor, com valor de quase 400 bilhões de dólares, segundo o jornal britânico Financial Times. No horário de Brasília, 11 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Juju, tá anoitecendo, vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá, acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília, mais por você.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
11 horas e 4 minutos, de volta com mais noticiário no Distrito Federal. Marina Dantas está aqui com a gente. Marina, tem campanha de multivacinação nessa semana?
Exatamente, Bruno. Começou hoje essa campanha de estratégia de multivacinação com o objetivo de vacinar as crianças e adolescentes que estejam com os esquemas vacinais incompletos. A mobilização segue até o dia 1º de setembro e tem como foco os menores de 15 anos, porém os pais e responsáveis também podem aproveitar essa ida aos postos para conferir e atualizar a caderneta de toda a família. Durante o período da campanha, estarão disponíveis em todo o DF as vacinas do calendário infantil e do adolescente, como a tríplice viral, pentavalente, poliomielite, febre amarela, meningocócica, pneumocócica e varicela. Também será disponível a vacina contra a influenza para os grupos prioritários e a vacina contra o HPV para os jovens de 15 a 19 anos e a vacina contra o sarampo. A campanha também terá um dia D no dia 22 de agosto, quando as ações de imunização serão intensificadas nas unidades básicas de saúde e em pontos comunitários em todas as regiões do DF. Para se vacinar, é necessário levar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. Em caso da perda desse histórico vacinal, a equipe de saúde consultará os sistemas digitais de informação para resgatar os dados e prestar ali a devida orientação. A lista com todos os locais e os horários de atendimento já pode ser consultada no site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Marina. 11 e 6. A Rani Veloso está aqui com a gente. A Rani está acompanhando os novos capítulos, agora que a gente já pode chamar de uma novela, né, da crise entre Brasil e Argentina, após as declarações do presidente argentino Javier Milei, e que continua colocando lenha na fogueira, né? Ele não está recuando, fazendo mais críticas. Vamos ver se vai ter resposta dessa vez, Rani. Bom dia.
Bom dia, Bruno Melo, a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, ele está dobrando a aposta e, por enquanto, não há resposta oficial do governo brasileiro, que tem tentado evitar dar palco a essas declarações de Milei, porque é interpretado muito aqui no governo brasileiro como uma provocação da extrema-direita, né? Uma vez que Milei veio para a convenção de Flávio Bolsonaro, apoia esse candidato, tem uma ligação ideológica com ele e, claro, tem interesse numa eleição de Flávio. Então, portanto, Lula não quer dar muita corda, né, a essa briga, para que não fique uma briga, né, política ali que tome as atenções. Inclusive, conversando com fontes do Palácio do Itamaraty, me disseram que, por enquanto, né, eles estão atuando nos bastidores, eles vão monitorar, não há uma resposta imediata, vão assistir a entrevista na íntegra de Milei, porque o novo ataque ontem foi em uma entrevista a uma TV argentina, e depois disso é que eles vão, de fato, analisar se cabe ou não uma resposta. Inicialmente, não tem uma resposta institucional imediata, né? Porque é exatamente isso, para tentar não dar muita atenção, muito foco para essa crise. A gente lembra que Milei voltou a chamar Lula de ladrão e corrupto, além de questionar as decisões judiciais que anularam as condenações do presidente brasileiro. O argentino afirmou que suas palavras foram espontâneas e minimizou os ataques, dizendo que agressivo é o ato de roubar e não de chamar alguém de ladrão. A fala foi à emissora de TV argentina LN+.
Lo liberaram por uma falha administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Lo liberaram por uma falha en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto.
Bom, o clima entre os dois países, como você bem chamou de novela, né, desse atrito diplomático, já estava tenso aí desde o sábado passado, quando Milei ofendeu Lula durante a Convenção Nacional do PL. Na ocasião, o Brasil reagiu, convocou o embaixador argentino em Brasília para manifestar o descontentamento e chamou de volta ao país o embaixador brasileiro Júlio Bittelli, em Buenos Aires, para consultas. E ainda hoje o embaixador permanece aqui no Brasil e não há previsão de retorno. Apesar de inicialmente tentar ignorar Milei ao responder com a pergunta quem é esse cara, Lula chegou a classificar a vinda do presidente argentino ao Brasil como uma pataquada, afirmando que manterá uma postura de chefe de Estado e não responderá com ódio. Pelo menos ele está tentando, né? Às vezes, involuntariamente, sai ali no discurso.
Pois é, além da Argentina, o Brasil também está em meio a uma questão com o próprio Paraguai, né? Depois de declarações do presidente Lula citando a guerra do Paraguai. Então, está num momento em que o Brasil está se vendo um pouco mais isolado, né? Nesse meio, a gente tem o avanço de muitos partidos e de candidatos de direita na América Latina, né? E, nesse momento, aqui no Brasil, muitas críticas relacionadas ao presidente Lula. Faz parte também dessas iniciativas da direita internacional, né, de internacionalizar os discursos, atuar em outras eleições, e o Brasil está no fogo cruzado agora, né?
Exatamente, qualquer palavra, qualquer afirmação nesse momento pode ser delicado, sim, para o Brasil nesse momento que a gente já vê ali o início, né, da campanha, pré-campanha nesse momento, pré-campanha eleitoral. O caso do Paraguai é um pouco diferente, Bruno, porque na última sexta apesar deles terem oficializado uma nota verbal, que é um canal oficial diplomático para demonstrar ali um repúdio às declarações do presidente Lula sobre a guerra do Paraguai ou da Tríplice Aliança, né? Porque foi uma guerra que mobilizou muito os paraguaios, porque deixou ali marcas históricas profundas para eles. Apesar desse encontro, né, a diplomacia paraguaia, junto com o vice-presidente, chamaram o embaixador brasileiro no Paraguai, eles entregaram esse documento, que é chamado de nota verbal, que é uma espécie de repúdio às declarações de Lula, mas ao mesmo tempo que eles fizeram esse aceno diplomático ali, rechaçando a posição de Lula, eles também já abriram um caminho de reconciliação, né, dizendo, olha, o seguinte, então você devolve os troféus de guerra como uma forma de ali reconciliação, e separaram bem os episódios, sabe? O atrito, a fala de Lula da relação do Brasil com o Paraguai. Então, é um pouco diferente porque a gente vê o Milei mais nessa postura politicamente querendo ali um pouco atrapalhar o presidente Lula. Essa é a interpretação também do governo brasileiro. A posição do Milei é um pouco mais alinhada com a posição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, que foi bem expresso ao dizer que o tarifaço tinha questões políticas envolvendo a questão da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E Milei sempre lembra, né, que ele foi, por exemplo, impedido de visitar também Jair Bolsonaro por uma decisão de Alexandre de Moraes. Então, o jogo deles é um pouco mais parecido.
Muito bem, Rani Veloso, muito obrigado pela participação. Até mais tarde no CBN Brasil.
Até mais, Bruno.
11 horas e 12 minutos.
Nos campos e nas quadras, com Felipe Igreja.
Felipe Igreja, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos acompanham.
Vamos falar de pesquisa? Mas não é pesquisa eleitoral, não. Agora é pesquisa de time de futebol.
Exatamente. Nesse período eleitoral, tem... aí, ó, o barulhinho da urna aí.
Se fosse para votar num time, quem o brasileiro votaria?
Tem muitas pesquisas rolando e o Datafolha, né, que normalmente faz as pesquisas aí para as disputas políticas, fez um levantamento sobre as principais torcidas do país. E o Flamengo segue como o clube com a maior torcida do Brasil, segundo a pesquisa Datafolha divulgada no final de semana. 22% dos brasileiros declararam torcer pelo clube carioca, que mantém a liderança aí nessa série histórica desde 1993 e agora ampliou a vantagem sobre o Corinthians, o segundo colocado, com 14%.
Também... o Corinthians não está ajudando, né, Eduardo Brito? O Eduardo Brito até convenceu o filho dele a ser corintiano, né, e tudo mais, mas assim, o time mesmo não está fazendo a parte dele.
Não está fazendo a parte dele realmente. Também aparece aí no ranking o Palmeiras com 7%, São Paulo 6%, Cruzeiro 4%, Vasco e Grêmio 3%, aí tem a Seleção Brasileira com 2%, Atlético Mineiro, Internacional, Santos e Fluminense também com 2%, e com pelo menos 1% de intenções aparecem Bahia, Botafogo, Vitória, Atlético Paranaense, Sport e Remo. E 22%, mesmo percentual dos que afirmam que torcem para o Flamengo, disseram não torcer para nenhum clube. É um percentual que chega a quase 30% entre as mulheres e 13% entre os homens. O que chama a atenção nesse ranking, Bruno, é que em 2012 a pesquisa chegou a apontar um empate entre Flamengo e Corinthians pela preferência torcedores brasileiros. Ambos com 16%. Isso em 2012. Né? 2012 foi o ano que o Corinthians ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial de Clubes, né? O Intercontinental lá na final contra o Chelsea. De lá para cá, aí eu fiz as contas aqui, o Corinthians venceu dois campeonatos brasileiros, 2015 e 2017, e uma Copa do Brasil, a de 2025, claro, além dos títulos paulistas. Mas se você pega a comparação com os rivais, o Flamengo, por exemplo, venceu nesse período três Libertadores, 2019, 22 e 25, três brasileiros, 19, 20 e 25, e duas Copas do Brasil, 22 e 24. O Palmeiras, que é o arquirrival do Corinthians, venceu duas Libertadores, 20 e 21, quatro Campeonatos Brasileiros, 16, 18, 22 e 23, e uma Copa do Brasil em 2020.
É.
Então, acho que o ranking mostra justamente esse ponto que você falou, de que o Corinthians está ficando um pouco para trás nessa preferência aí.
E eu acho que nos próximos levantamentos, o Palmeiras vai aparecer com crescimento, né? Porque o Eduardo está incomodado com o assunto, mas a gente... são dados, né? O torcedor gosta muito da resenha, mas aqui a gente está concentrado nos dados. O Palmeiras, pelo bom desempenho que está tendo nos últimos anos, provavelmente vai ter aumento de torcida. E eu acho que até o recorte aqui do Distrito Federal é legal, porque assim, aqui no DF, apesar de ter times históricos, né, como o próprio Gama, Brasiliense, o Guará, Ceilândia, Brasília, enfim, tem um público muito grande que torce para os times de outras regiões. E aqui as crianças, por exemplo, são muito influenciadas por esses outros times, né? Então, assim, eu já vejo a molecada torcendo muito para o Palmeiras, né? Escolhendo o Palmeiras, escolhendo até mesmo os times estrangeiros, que aí é uma coisa que me incomoda, né? Tem muito moleque que está torcendo agora para o Real Madrid, né? Pela presença dos brasileiros lá, o PSG, o Barcelona. Mas, enfim, a gente já começa a ver que o resultado do time nos últimos anos acaba influenciando nessa questão das torcidas, né? E aí, por isso que eu disse, o Corinthians não está se ajudando. Perdeu ontem para o Internacional de 2-0.
E você foi nesse ponto certo. Como a gente está tendo essa polarização, né? Fora do campo, Flamengo e Palmeiras despontam como grandes forças, enfim, times organizados fora de campo e que dentro de campo mostram resultado, eu acho que a tendência é o próprio Flamengo abrir mais vantagem e o Palmeiras diminuir essa distância para o Corinthians e chegar mais próximo. E o detalhe é que a pesquisa, ela ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais. A pesquisa não ouviu a criançada, que está agora vendo os títulos.
Os futuros, né? Torcedores, né? É, pode.
Então, acho que a tendência desse ranking aí, a gente tem aí essa disputa entre as torcidas, acho que, enfim, o Flamengo tende a aumentar, se mantiver essa boa fase, né, fora de campo. Dentro de campo nem está tão bem assim, mas fora de campo tem tido uma administração boa nos últimos anos, assim como o Palmeiras também. São dois times que têm polarizado os títulos da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, e acho que a tendência que a gente tem é essa. Fica esse alerta aí para os demais dirigentes, né, clubes tradicionais, que eles possam se organizar fora de campo para buscar mais títulos dentro de campo e manter acesa essa chama dos torcedores, né? Enfim, é um momento diferente em que esse título, essa exposição na mídia, nas redes sociais, faz muita diferença para você formar ali novos torcedores. Bruno?
Esses times aqui, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, próprio São Paulo, né, que aparece em quarto, são times que avançaram, extrapolaram a barreira regional, né? São times que têm um número alto de torcedores, porque tem torcedores praticamente em todos os estados do país. Que me chama a atenção, por exemplo, o Cruzeiro aparece em quinto lugar. E aí, assim, o Cruzeiro é uma força de Minas Gerais, mas teve um momento muito importante também, com participação em Libertadores, em Mundiais, que acabou extrapolando. Agora, o Vasco aparece em sexto aqui. E o Vasco, eu pensei que tinha até mais torcedores, mas é porque eu acho que a torcida vascaína é estridente, né? Eles comparecem, eles são, assim, a torcida muito forte, e eu não sei se é porque os vascaínos pegam muito no meu pé, então eu acho que tem muito mais vascaíno do que a pesquisa.
A pesquisa também mostra esse momento. O Vasco está vivendo um momento muito ruim nos últimos anos, né? Enfim, e essa dificuldade realmente de você ali ter mais torcedores, claro que tem essa questão histórica do pai passa para o filho aquela torcida, mas também reflete um pouco desse momento do Vasco bagunçado fora de campo, que se reflete também com o time dentro de campo. Você vê, ele está aí com 3%. E realmente, a impressão que a gente tem é de que a torcida do Vasco é maior do que mostra aí, do fato de, inclusive, poder rivalizar com o Palmeiras e com o próprio São Paulo, ali na terceira colocação. Você vê Palmeiras com 7%, São Paulo com 6%, o Vasco com 3%. Eu acho que, na verdade, a impressão que a gente que dá é que a torcida do Vasco está rivalizando com o Palmeiras e com o próprio São Paulo, e não o que a pesquisa mostrou. Mas tem muito também, acho que, desse momento fora de campo que o Vasco vive e que não consegue ainda encontrar uma saída para essa situação.
Muito bem, então tá aí. São Paulo, que não se cuide também, não, está aqui em quarto, muito pelo sucesso das equipes dos anos 1990, do Mundial, né, ou dos Mundiais. mas de uns tempos para cá, São Paulo também caiu bastante. E a gente tem, assim, algumas equipes que têm a força regional muito expressiva. O próprio Grêmio, né, no Rio Grande do Sul,
Bahia,
o Internacional, o Atlético Mineiro, assim como o Cruzeiro, que são forças mais regionais do que, enfim, de outros estados. Muitas vezes vai para outros estados, até pelas pessoas que acabam se mudando e levam a paixão do seu time de origem.
Aqui,
né,
aqui mesmo, em Brasília, tem muita embaixada do Inter, do Grêmio, né? Enfim, do Galo também. Tem, enfim, a Brasília é meio um... É que essa situação que você falou, né, Bruno? A gente reflete aqui o país como um todo, com esses representantes desses principais clubes do país aqui, cada um com a sua embaixada aqui em Brasília, digamos assim.
E como é importante, por exemplo, o time avançar bem, como foi a campanha do Botafogo recentemente, né, que fez uma campanha incrível, e aí a gente começou a ver novos botafoguenses, que o Botafogo era conhecido como aquele time da galera das antigas, que viu lá atrás Garrincha, Nilton Santos, Parará, mas aí teve uma renovação, e pelo menos recentemente, uma nova leva, né? Poxa, você ajuda, né, aquele pai a convencer o filho, né?
O grão brasileiro, Libertadores, né?
Ou o neto, né? O avô. É, isso aí. Então, o Botafogo recentemente conseguiu fazer um pouco da parte dele. Então, dados aqui interessantes sobre essa pesquisa que foi Datafolha, né? Uma pesquisa Datafolha para falar sobre os clubes brasileiros. Tomara que eles soltem depois esse recorte regional, né? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente já teve
eles
Flamengo.
Não tem
como
por
maior
estado, mas tem por região. Sudeste, Sul, Norte, enfim. O Flamengo acho que lidera, inclusive, na região Nordeste. E Norte e Centro-Oeste também. No Sul, a prevalência lá dos times do Sul.
Grêmio Internacional,
e no,
né?
No Sudeste, o Corinthians acaba, né, ficando com essa liderança dividida ali com o próprio Flamengo.
Muito bem. Felipe, vamos pegar aqui a rodada do fim de semana, que foi rodada da Copa do Brasil. Já aí, o estranhamento, né? Que Copa do Brasil, a gente já está acostumado a ser no meio de semana. Aí me botam a Copa do Brasil no final de semana. E assim, uma sequência de jogos horrorosos, né? Eu citei aqui hoje mais cedo, no sábado, tentei ver Vasco e Fluminense. Cara, não rolou. Foi um dos jogos mais feios que eu vi, tentei ver esse ano, né? Aí terminou no 0x0. Terminou 0x0 Santos e Remo também. 1x1, Mirassol e Grêmio. O Inter, que no domingo ganhou o Corinthians, né, Eduardo Brito? A gente teve 0x0, Chapecoense e Cruzeiro, 0x0, Atlético Mineiro e Juventude, e o Palmeiras que está sobrando no Brasileiro e na Copa do Brasil. Né?
Não teve rodada do Brasileirão, a CBF decidiu por realizar as oitavas de final da Copa do Brasil no final de semana, e agora já no meio dessa semana. Enfim, eu acho estranho. Prefiro aquele intervalo maior entre as partidas, pelo menos uma semana para a disputa do Campeonato Mata-Mata, mas diante do calendário apertado que a gente tem, foi a solução que a CBF encontrou para poder matar logo essas duas rodadas das oitavas de final. E dos oito jogos, foram oito jogos das oitavas, quatro ficaram 0x0, né? Você falou bem aí. Fluminense e Vasco, Chapecoense e Cruzeiro, Santos e Remo, Atlético Mineiro e Juventude. Aí o Palmeiras fez 3x0 no Fortaleza, Inter 2x0 no Corinthians, Mirassol e Grêmio 1x1, e hoje ainda tem Atlético Paranaense e Vitória. Mas chegou um momento no final de semana que os jogos estavam tão ruins, Bruno, que a gente tinha mais nota oficial do que gols na rodada.
É mesmo?
O Palmeiras decidiu soltar a nota oficial. Nossa. No final de semana para criticar a arbitragem. E acho que reflete um pouco desse momento do futebol brasileiro. A torcida está anestesiada, viu jogos da Copa do Mundo, viu um outro nível, parece às vezes até um outro esporte que é praticado fora do país e cai na realidade do Campeonato Brasileiro. Eu acho que muita coisa precisa mudar aqui ainda para a gente, de fato, voltar a ser competitivo a nível internacional. A começar por essa questão da arbitragem, né? Enquanto os clubes continuarem trocando acusações, notas oficiais de que o clube A é prejudicado, o B é favorecido, a coisa não vai andar desse jeito. O clube A é favorecido num dia, no outro dia ele é prejudicado, e o B é a mesma coisa. Por quê? Não porque os juízes são mal intencionados, né? Sim, porque eles são ruins mesmo.
Eles são ruins para todos, né?
É isso. Não adianta. Enquanto ninguém sentar e de fato, debater esse problema com seriedade, vai continuar dessa forma. O Palmeiras foi prejudicado, sim, na final da Libertadores contra o Flamengo, quando o Pulgar deveria ser expulso e não foi expulso. Assim como o Palmeiras foi favorecido no final de semana, no jogo contra o Vitória, em que o jogador do Palmeiras deu uma cotovelada no jogador do Vitória e não foi expulso. Assim, os clubes têm que sentar e organizar, deixar de lado... A impressão que eu tenho é que parece assim, eu tenho que falar para a minha rede social ali, então eu tenho que ser o machão na rede social, entendeu? Eu tenho que ser, eu não posso ceder um milímetro, não posso sentar com o Flamengo e debater. Palmeiras e Flamengo sentar junto numa mesa, não pode. E o Palmeiras não aceita, o Flamengo não aceita, o Vasco não aceita.
E isso se reflete em campo. Qualquer jogada no futebol brasileiro é aquilo. Junta o bolinho no juiz, aí pressiona, aí fica tentando ganhar no grito. Cara, isso deixa o jogo péssimo, né? Toda jogada tem isso. E a gente imaginava que com o VAR esse tipo de coisa fosse diminuir, mas no Brasil o VAR é mais um motivo de discussão, né?
Porque não tem uma padronização. Cada decisão é de um jeito diferente. Então, assim, enquanto de fato os clubes não sentarem e organizarem isso, entender, ó, eu tenho um lance ali que mostra uma agressão, uma cotovelada, é para ser expulso. É assim, pronto. Ah, tá com o braço aberto dentro da área, marca pênalti. Agora sim, não pode deixar. Ah, tá com um braço assim.
Mais ou menos.
Não vai marcar, né? Não, bateu. Então, assim, acho que tem que sentar e padronizar. Assim como outras coisas também que parecem que não tem solução. Vou dar o exemplo: gramado sintético. Que é ruim, todo mundo fala que é ruim. Mas qual a possibilidade hoje de Palmeiras e Flamengo sentarem para debater gramado sintético, sendo que o Flamengo não usa e o Palmeiras usa gramado sintético?
É, nossa, é uma discussão sem fim.
Não me parece razoável, assim, que os dois vão sentar e debater. E são clubes que deveriam dar o exemplo, já que eles se organizaram internamente, dar o exemplo para os demais, para que a gente tenha uma organização melhor do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, enfim, dos jogos que a gente tem por aqui, Bruno.
É, a gente ficou muito mal acostumado, né, com os jogos da Copa do Mundo, nível muito elevado, jogos bons... Teve discussão de arbitragem? Teve também, mas o que chamava mais atenção, chamava o VAR, a coisa resolvia rápido. Aqui é uma lenga-lenga, né? Até o VAR decidir, o juiz olhar o VAR e depois tomar a decisão, e mesmo como toma, jogadores vão ali em cima. Então, é um pouco da cultura também, né? A cultura do futebol brasileiro, e a gente tem que trabalhar para mudar isso.
É a cultura do eu sou sempre a vítima. Eu sou sempre o prejudicado, eu sou sempre afetado. Mas quando o erro é a favor, ninguém abre a boca para falar.
Muito bem.
Esse aqui é o problema. Eu acho que os clubes realmente deveriam sentar a sério e debater, parar com isso, dizer que eu sou sempre o prejudicado, o clube A é o sempre favorecido. Aí não vai resolver nunca, Bruno.
Deixa eu só citar aqui algumas participações. A nossa ouvinte Mônica, corintiana, ela vem usar um argumento aqui para animar o Eduardo Brito, né, e para rebater algumas informações sobre o Corinthians. Ela está dizendo o seguinte: vou te dar um dado. De 2012 para cá, o Flamengo ganhou 3 Libertadores e não levou o Mundial. O Corinthians teve só uma chance e foi o suficiente para ganhar o Mundial.
Corinthians!
Aí, Eduardo. Muito obrigado, viu, Mônica? Mas tem que voltar a ganhar, hein? Senão vai cair aqui o número de torcedores, não tem para onde correr. Também a participação aqui do Doralvino. Ele está dizendo, não foi o Corinthians que perdeu, não, foi o Inter que ganhou, tá? Então deixa aqui registrado nosso ouvinte torcedor do Colorado, muito obrigado pela participação. E também o chefe divino, que é cruzeirense, está fazendo questão de registrar aqui a participação e o voto dele como cruzeirense, torcedor cruzeirense que mora aqui em Brasília. Muito obrigado pela participação. Jogos de volta na Copa do Brasil, Felipe.
Ao longo dessa semana, quarta-feira, quinta-feira, já tem partidas aí, jogos de volta da Copa do Brasil. E aí no final de semana volta o Campeonato Brasileiro, porque no meio da outra semana já tem Libertadores. O calendário é outra coisa a ser debatida pelos times também.
Felipe Igreja, valeu pela participação. Até mais.
Até mais.
Repórter CBN está chegando na sequência. Daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. O presidente da Câmara Setorial da Carne Bovina, André Bartotti, afirmou ao portal G1 que a Europa não voltará a comprar o produto brasileiro antes de 2 anos. A União Europeia retirou o Brasil da lista de países que cumprem regras estabelecidas pelo bloco e as compras serão interrompidas daqui a 1 mês. O mercado europeu é o destino de apenas 5,8% das exportações brasileiras de carne bovina, mas em algumas fazendas do país, 100% dos animais são criados para atender às exigências da União Europeia. O bloco alega que o Brasil não segue as normas sobre o uso de antimicrobianos na pecuária. As substâncias são usadas para tratar e prevenir infecções. A Câmara Setorial da Carne Bovina é um órgão consultivo do Ministério da Agricultura. O ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, lidera uma missão diplomática na Índia nesta semana para ampliar a presença comercial brasileira nos setores de defesa, tecnologia e indústria. A comitiva busca atrair investimentos indianos para infraestrutura e energia, além de diversificar a importação de fertilizantes para o agronegócio. A iniciativa responde aos recentes tarifaços aplicados pelos Estados Unidos e fortalece as articulações entre 2 países integrantes do grupo dos BRICS. Cerca de 100 mil pessoas se deslocaram no Marrocos na direção da fronteira com Ceuta após convocações pelas redes sociais, segundo estimativas de entidades locais. Aproximadamente 60 mil imigrantes conseguiram fazer a travessia para a cidade autônoma espanhola, o que desencadeou uma grave crise humanitária no norte da África. O governo do país da Europa fala em pelo menos 72 mortos e Marrocos aponta para 11 vítimas. Já uma ONG que acompanha o caso informou que o número de mortes chega a 130. No horário de Brasília, 11 horas e 32 minutos agora.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
CBN Brasília. Apresentação: Bruno Melo e Mariana Machado.
11 horas e 34 minutos. De volta aqui com mais noticiário no Distrito Federal. Vamos agora com a participação da Marina Dantas. Marina.
Bruno, três mulheres foram presas por integrarem um grupo especializado em furtos de produtos de alto valor em farmácias aqui no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, após uma investigação que reuniu imagens de sistemas de monitoramento e informações de diferentes ocorrências, as mulheres de 20, 24 e 29 anos foram abordadas neste domingo, logo depois de uma tentativa de furto em uma farmácia. Foram localizados produtos de higiene e dermocosméticos avaliados em mais de R$5 mil. O levantamento policial aponta que o grupo estaria envolvido em vários furtos em drogarias de todo o DF, com uma atuação reiterada e sistemática. As principais alvos eram produtos dermocosméticos, né, de elevado valor comercial. O grupo era organizado com divisão de tarefas e ações rápidas. De acordo com as investigações, as ações ocorriam semanalmente, com um prejuízo médio de aproximadamente R$4 mil por ocorrência. Para praticarem o crime, as mulheres chegavam juntas às proximidades das farmácias, mas entravam de maneira fracionada para não parecer que elas se conheciam e também não levantar suspeitas. Após o furto dos objetos, elas saíam de maneira escalonada para dificultar a percepção imediata da ação pelos funcionários. Elas utilizavam também carros locados para fugir dos locais. No sábado, Bruno, também um outro caso de furtos a farmácias movimentou a Polícia Civil do DF, que procura agora uma mulher suspeita de integrar um grupo especializado nesse tipo de crime a drogarias aqui no centro de Brasília. As investigações começaram após o furto de desodorantes e cargas para aparelhos de barbear em uma farmácia, causando um prejuízo superior a R$ 3.200 ao estabelecimento. De acordo com os investigadores, Emanuela Alves Cordeiro agia em parceria com uma outra mulher que ainda não foi identificada. Em um dos crimes, após deixarem o local sem efetuar o pagamento, o sistema antifurto foi acionado. No entanto, as suspeitas conseguiram fugir antes da chegada da equipe policial. A PCDF afirma que a suspeita já foi presa em flagrante outras três vezes nos últimos três anos por furto qualificado e roubo impróprio. As apurações também indicam que o furto investigado foi cometido no mesmo dia em que a suspeita retirou a tornozeleira eletrônica usada durante o cumprimento de uma prisão domiciliar. A justiça considerou que risco de novos crimes e determinou a prisão preventiva para garantir a ordem pública. A investigada é considerada foragida. Informações sobre o paradeiro dela podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 197 da Polícia Civil. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Marina.
Bruno, aproveito para registrar aqui também que a Polícia Civil informou que está com uma ação para intensificar o combate ao tráfico de drogas na Asa Norte, com operações de inteligência. Foco é a desarticulação de pontos, né, de venda de drogas que tem afetado diretamente a segurança da população. A gente muito tem falado sobre esse tipo de ocorrência na Asa Norte, parece ter se tornado realmente recorrente. Então, segundo a Polícia Civil, os esforços são concentrados na identificação e prisão de traficantes que atuam em bares, áreas comerciais, imediações de instituições de ensino e locais públicos de grande circulação. As ações se baseiam na investigação técnica, na produção de inteligência policial. Equipes da 2ª Delegacia de Polícia Civil fazem o monitoramento, né, das regiões, fazendo a vigilância, inclusive registrando imagens, que é para identificar a dinâmica, né, como é que esse tráfico vem funcionando ali na Asa Norte, bem como os horários, né, que os integrantes dessas associações criminosas vêm atuando. Informações que subsidiam representações por mandados de busca e apreensão, assim como pedidos de prisão preventiva para, enfim, deter e retirar das ruas esses traficantes. Segundo a Polícia Civil, nos últimos 40 dias foram deflagradas 10 operações de combate ao tráfico de drogas, resultando na prisão de 18 traficantes, entre eles, 3 adolescentes que foram apreendidos. Nesse mesmo período, ou seja, nesses últimos 40 dias também, foram cumpridas 9 prisões preventivas, e aí já os mandados deferidos, né, pelo Poder Judiciário com base nas investigações, ou seja, nesse monitoramento, nesse trabalho de vigilância. Além do enfrentamento aos tradicionais pontos de vendas de drogas, a investigação também tem direcionado esforços ao combate do chamado delivery de entorpecentes. Vez ou outra, vira e mexe, alguma ocorrência, né, que a gente recebe aqui destaca essa entrega de drogas, né, por parte dos traficantes. Tem sido uma modalidade que tem sido usada exatamente para abastecer usuários em quadras residenciais, assim como centros comerciais. E nesses casos, os traficantes muitas vezes são oriundos de outras regiões administrativas, ou seja, de fora fora da Asa Norte. As equipes identificaram e reprimiram atividades em locais que já eram conhecidos como pontos sensíveis para a segurança pública ali na Asa Norte, incluindo a região ali onde há vários bares, na 410/411 Norte, também nas proximidades do Uniceub, Ponte do Bragueto, uma ocupação ali na 612 Norte, próximo ao Hospital Veterinário da UNB, e pontos usados para entrega de entorpecentes na 413 e na 415 Norte. Então, um balanço dessas últimas ações da Polícia Civil com esse foco no tráfico de drogas lá na Asa Norte.
11 horas e 40 minutos. Vamos acompanhar agora a reportagem do Igor Cardim. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foi oficializada candidata ao Senado pelo DF durante a convenção do PL, mas não participou do evento por causa de uma internação por crise de enxaqueca. Em carta lida pelo irmão, declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. O senador, por sua vez, desejou rápida recuperação à ex-primeira-dama. O partido também confirmou Bia Kicis ao Senado e o apoio à reeleição de Celina Leão ao GDF.
A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foi oficializada neste domingo como candidata ao Senado pelo Distrito Federal durante a convenção do PL em Brasília. Ela não participou do evento por causa de uma internação para tratamento de fortes crises de enxaqueca. Ela passou por exames, por um bloqueio anestésico de nervos cranianos e teve alta hospitalar neste domingo. A deputada Bia Kicis também teve a candidatura ao Senado confirmada pela chapa do partido. Representada pelo irmão Diego Torres, que será primeiro suplente da vaga ao Senado, Michele enviou uma carta aos participantes da convenção. No texto, afirmou que aceitou disputar o Senado para servir ao país e declarou apoio à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, dizendo que caminhará ao lado dele e dos demais integrantes da chapa no Distrito Federal. Esta seria a primeira vez em que Flávio e Michele se encontrariam em público após as rusgas públicas na composição da pré-campanha. Durante o evento, o candidato Flávio Bolsonaro desejou rápida recuperação à ex-primeira-dama e afirmou que ela estará firme e forte em breve para participar da campanha. O senador também pediu apoio às candidaturas de Michele.